Fala galera, beleza? Está começando o episódio 36 do Codando TV. E hoje vamos falar quais impactos do intercâmbio na carreira e na vida. E para isso, na participação hoje do Codando, está com a gente o Fernando Bassique,
Olá, boa noite.
o Danilo Hernandes e a Jéssica Souza.
Boa noite, pessoal.
E nesse grupo aí que está do pessoal do Codando, trouxemos uma convidada, a convidada Paula Santana, uma amiga minha, quem conheceu ela. Sei lá, milhares de anos, eu acho que não só eu, acho que também o Bacique aqui, o Danilo conhece há milhares de anos, trouxemos aqui para a live para trazer a experiência que ela está passando hoje. Então, se você está aqui na live, já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like. A gente quer tentar chegar a 1.000 membros agora. É, tem a plaquinha agora, não sei quem está vendo, tem a plaquinha nova aqui, não deixa o seu like. E caso você esteja assistindo ou ouvindo pelo podcast, bora para a live, participa aqui com o chat, que a gente vai tirar as nossas dúvidas e a Paula vai ajudar muita gente hoje. E falar em Paula, se apresenta aí para o pessoal. Paula, por favor.
Primeiro, obrigado pelo convite. A gente está tentando há um tempão marcar esse bate-papo aqui no canal. E parabéns pelo conteúdo que vocês estão gerando aqui. Eu confesso que é um conteúdo de qualidade que eu gosto bastante. Bom, eu sou desenvolvedora, gente. Trabalho na Zupi, na Zupi Innovation, especificamente numa área de educação. Sou uma das mentoras ali do programa de bootcamp que faz aceleração para plenos e sêniors, construção de treinamento e também a parte de engenharia de desenvolvimento das coisas que a gente precisa internamente. É uma área que estou aprendendo bastante sobre pesquisa e sobre a área acadêmica, porque a gente usa muito, muito embasamento científico para construir tudo o que tem lá. Sou uma MVP, estou, na verdade, não sou, né? Estou uma MVP, porque o prêmio ele é anual. Aí, por alguns anos, eu conquistei esse prêmio, mas pela minha atuação nas comunidades. Confesso que nesse momento, eu acho que até pelo que a gente vai falar aqui hoje, eu estou bem off das comunidades, mas quando eu estou presente, eu participo, sou uma das líderes ali do Sou Java e do Dev Java Girls, que são comunidades de Java no Brasil.
Bom, desculpa o silêncio aí que eu estava procurando o mouse. E assim, do tópico que a gente vai entrar no mérito é a parte do intercâmbio, né? Então a Paula já falou pra gente que ela deve, que ela estuda muito, que ela tem muita ação também na comunidade, e que isso fez então chegar, puta, agora preciso fazer um intercâmbio. Porque simples, na minha visão, tá, gente? Isso é uma opinião minha. O intercâmbio, às vezes, parece que é muito relacionado com alguém que ou que é muito jovem, não falando que as pessoas daqui são velhas, ou pessoas que também, talvez, tirando o bacete. Ou talvez a parte do mercado, né? A pessoa ainda não está trabalhando. Pelo menos eu tinha essa visão. E a Paula desmistificou isso completamente para mim. Como nasceu isso, esse trigger aí para ti, ô Paula?
Posso puxar um antes ainda?
Claro.
Talvez uma visão até um pouco mais de background, assim, de passado, Paula. Quais foram suas tentativas, né? Acredito eu que tenha tido, né, tentativas antes de partir para um intercâmbio, né? Então, o que foi feito antes, o que você tentou antes ou testou antes, né?
Tá. Eu acho que o start mesmo foi o querer mudar de país, assim. Na verdade, as pessoas sempre me falavam, olha, você precisa aprender inglês, você precisa desenvolver mais no inglês, porque você... Isso era muito natural, assim, os melhores conteúdos a partir de um certo momento, você descobre que são em inglês. E, ok, eu falei isso até ontem, né, para o pessoal, assim, uma reunião. Olha, gente, estou aqui, estou sobre evento com o Google Translator, com o tradutor ali do Google Chrome, tô aqui, ó, sobrevivi. Mas eu acho que o querer mudar de país, que era uma coisa que eu não imaginava, eu era aquela pessoa que olhava as pessoas que queriam ir para fora e falava, nossa, por que que essa pessoa quer ir para fora? E aí, por N motivos, eu cheguei à conclusão, principalmente acho que quando eu decidi, falei assim, ah, eu quero ter filho, veio muito essa coisa do tipo, olha, infelizmente eu amo meu país, mas é o momento de pensar em outras possibilidades. E aí, foi onde aconteceu a minha primeira viagem internacional, eu já estava fazendo aula particular, mas bem naquela, assim, eu pagava professor particular, fazia eu e meu marido, e era aquela uma hora, nada mais além disso. Então, eu literalmente cheguei e fui para Nova York, que é onde eu estou também agora, e a gente chegou sem inglês nenhum aqui, assim, eu não conseguia entender nada, assim. Eu não conseguia entender quando alguém falava assim, have a nice day, eu não entendia isso, não entendia coisas simples, assim, eu conseguia fazer perguntas, eu não entendia nem aquelas, sabe, what, why, where, coisas simples, como fazer perguntas simples, eu não entendia nada. Eu lembro que eu parei, assim, quando você chega no país, você passa ali pelos agentes de imigração, e o cara fez a primeira pergunta e eu fiquei, juro que eu fiquei o tempo inteiro tentando, pesquisando as perguntas que eles iriam fazer, mas eu não entendi. E aí eu só falei assim, I don't speak English. E aí ele falou assim, I don't speak português. Pra mim. Então, tipo assim, você não fala inglês, mas também não fala português.
Essa parte de vida, né, na hora, ele falou assim,
puta. Torre de Babel.
É esse aqui o momento que você, tipo...
What the fuck?
Mas,
What the fuck?
Tipo, sabe aquele momento que você dá
um aquela... papel. Tem, né?
E aí depois papel, ele falou um pouquinho em espanhol comigo, eu não sabia que as pessoas falavam tanto espanhol aqui. Mas eu tentei bastante, eu acho que eu não tentei o bastante. Depois que eu voltei da viagem, eu senti deu aquela vontade a mais, porque quando eu queria falar com as pessoas aqui, eu não conseguia falar. Então eu descobri como funciona o meu cérebro. O que motivou, o que eu consegui usar para motivar para o inglês? Eu adoro conversar, eu adoro falar. Então, eu falava, um ser humano, quero conversar com ele. Eu não conseguia. Né? Tava no Airbnb, a menina super simpática queria tentar falar com ela, que tinha acabado o papel no banheiro, não conseguia. Nesse nível. E aí, eu comecei, ainda estava super corrida a minha vida, estava no nível do tipo assim, olha, eu invisto no inglês, eu sempre fui nessa... Eu sou uma pessoa super de dicotomias, né? Eu não consigo... Se eu acho que eu me dedico numa coisa, eu não consigo me dedicar em outra, sabe? E aí, com a pandemia, foi crescendo essa vontade até que no começo desse ano. Detalhe, até o ano passado eu não conseguia fluir nada. Nada, assim. Mesmo fazendo um ano de aula particular, não saía nada. Eu não entendia, eu não gravava nada. Enfim, e aí no começo do ano eu lembro que eu vi uma promoção do Cambly, eu já estava com vontade de assinar e eu assinei. E aí, como o meu cérebro funciona, porque eu queria conversar com a pessoa que estava do outro lado. E isso fez com que eu ganhasse muito mais vocabulário, porque eu tento falar, mas o meu vocabulário ainda tem que eu tenho que absorver muito mais. Né? E aí, a questão do intercâmbio veio porque eu tentei fazer várias entrevistas em inglês e meu listening ainda é um grande problema para mim. E geralmente, as pessoas que já sabem, né, que vêm para o intercâmbio, elas leem, elas escutam inglês bem, mas elas não conseguem falar. O meu é o oposto, eu consigo me comunicar, né, se é o melhor sotaque, mas eu consigo me fazer entender, apesar de em alguns momentos o pessoal fala assim, what do you mean? What do you mean?
Tipo, reformula, fala de outra maneira aí que eu não tô entendendo.
Mas eu consigo me fazer entender, mesmo quando a pessoa me questiona, eu vou por outro caminho e me faço entender. Mas o entender o que as pessoas me falam é o meu maior desafio. E aí foi onde eu falei assim: não, já que eu aprendo mais exposição, é o como o meu cérebro absorve muito mais, então eu vou tentar. E aí foi um conjunto de coisas, assim, tipo assim, foi o conjunto da pandemia, o conjunto de muitas coisas, assim, de tipo, ficar quase 2 anos trancada dentro de casa, e literalmente você vê as pessoas, assim, vivendo normalmente, e aí eu falei, não, ok, então eu vou juntar o meu dinheiro para realmente, porque isso foi fortalecendo mais ainda aquela vontade de querer sair do país, de querer de investir realmente todas as minhas fichas nisso. E eu acho que a decisão final, por incrível que pareça, o start final, porque desde que eu voltei, eu estava pesquisando, né? Quando fechou tudo, que foi o ápice da pandemia, que o pessoal decretou ali a pandemia mundial, eu estava pesquisando lugares. E aí eu até pensei assim, não, até o final do ano acho que vai liberar tudo, eu tento ir. Eu já estava vendo o Canadá, que era muito mais barato, né? E aí as coisas foram se prolongando, parecia que não tinha fim, né? Parece que não tem fim ainda. E aí o meu marido, teve um dia que eu literalmente saí, eu chorei acho que umas 4 horas depois de uma entrevista em inglês, que eu não consegui entender. E aí meu marido virou para mim e falou assim, mete as caras e vai, eu tenho 10 mil reais aqui, eu te dou, você junta com o que você já tem no banco e vai. Eu não quero ver você passar por isso, eu quero, vai. E aí ele falando isso, foi assim, foi no momento deu muito coragem, certo, né? Porque eu tinha parado de pesquisar uns meses. E quando
até ele aproveitando, falou isso... Ô Paula, o teu marido tá aqui na live, até comentando um pouco do chat aqui, mas começando pela essa mensagem aí da Paula, aí, do apoio do marido dela, o marido tá aqui na live, aqui dando boa noite aqui, ó, o Fernando Macedo. Dando boa noite, a gente viu que também tem outras pessoas aqui chegando aqui com a gente na live.
Tem o Zé de Belo, vindo. Cara, só
tem um pessoal do bem aqui. E assim, pessoal do chat, fiquem à vontade, tá perguntando, caso vocês tenham interesse ou caso vocês queiram saber, só por curiosidade mesmo, aqui a Paula tá para responder todas as dúvidas ou, enfim, a gente fomentar o assunto sobre isso, tá? Pode prosseguir, Paula, indo na linha do seu marido.
E aí, quando ele falou isso pra mim, aí eu, meio que foi tipo assim, aquele empurrão, sabe? E aí eu lembro de, tipo, que as coisas casaram muito, sabe? Quando as coisas têm que dar certo. Porque eu pesquisava preços e os preços eram muito assim. Porque eu passei meses acompanhando o Canadá, acompanhando os Estados Unidos, como que estavam os números, como que era a previsão. Porque eu tinha essa vontade de que assim que abrisse, eu fosse. Então, eu estava ciente que, em evolução da, né, de gerenciar a pandemia, que estava indo numa melhor... gerenciar a pandemia, né? Porque acabar não acaba. Não acabou. De como que estava a vacinação, o comportamento, os números. Eu fiz esse acompanhamento por meses de Nova York. E aí, porque tinha a possibilidade de entrar nos Estados Unidos, diferente do Canadá, que não tinha. E eu tinha o visto. E aí, eu lembro que eu entrei em contato com a agência, foi, assim, muito batido, assim, e eu fechei um pacote que, até para quem vai para o Canadá, é um pacote, tipo, um preço semelhante, que seria de 14 mil reais, foi menos, na verdade, foi 13 mil e alguma coisa, e para 3 meses de curso. Para Nova York, nunca que você vai conseguir esse valor, nunca. É de 20 mil, a partir de 20 mil... Assim, 25 mil que eu tinha cotado, assim, das primeiras vezes, 25 mil para 3 meses. E aí isso chegou perto de um valor dos lugares mais baratos que tem aqui e do Canadá. Então, calhou muito de ser assim, tudo na sequência, eu fui e fechei o valor.
E uma oportunidade no final, assim, né? Tu viu como uma oportunidade pela essa sequência aí, pelo esse time.
E calhou de, tipo assim, aí eu me vacinei, então eu já tinha uma previsão de quando eu ia tomar a segunda dose.
Legal.
A segunda dose ia calhar certinho com o período que eu queria fazer o curso. Foi uma sucessão de coisas que foram acontecendo que foi dando certo, entendeu? Então, assim, a coisa fluiu, foi assim, eu fechei o pacote, acho que foi em junho, e eu embarquei em agosto.
Aí tu vai ficar quanto tempo aí? Qual é a previsão?
3 meses. E aí, isso foi um ponto. Eu não tirei o visto, que é
o F1, né?
F1 para estudante.
Tá, o que seria esse F1? Que eu não sei.
É um visto de estudante nos Estados Unidos.
É um tipo de visto diferente do de turista, só que você pode estudar com visto de turista nos Estados Unidos. Só que o máximo é 3 meses.
O F1 dá mais meses.
Isso, eu poderia ficar 6 meses. Como eu não tinha nem dinheiro para isso, eu falei, ok, o de turista dá, por que que eu vou esperar? E aí, eles negaram muito. Mesmo abrindo para entrevistas do tipo F1, eles estavam negando muito. E assim, eu passei meses acompanhando. Tipo, muita gente teve o visto negado do F1. Não ia compensar. O dinheiro que eu investi para tentar tirar o visto não ia compensar. Eu ia conseguir fazer o período que era interessante para mim, que era o mínimo ali de 3 meses, para eu ter uma evolução, né? E aí, tipo, eu decidi vir com visto de turista, porém eu tive que fazer a quarentena num segundo país.
E deixa eu perguntar, Paula, no final das contas você pretende fazer aquelas provas lá, IELTS, IELTS, né?
TOEFL,
né?
Essa prova, acho que, por enquanto, pelo eu entendo que isso é só uma parte de todo um plano que é muito maior. Né? É engraçado porque as pessoas, geralmente, quando o plano for executado, as pessoas falam assim, nossa, foi tão rápido. Não, mas ela não sabe que você está trabalhando naquele plano por anos Fernanda. E anos. E então, assim, eu acho que esse intercâmbio é só uma parte de um plano um pouco maior. Não é a minha pretensão nesse momento fazer a prova, quem sabe, talvez numa outra etapa, principalmente se eu quiser fazer mestrado ou estudar fora.
Eu sei que é um custo a mais, né? Tipo, as provas são caras para os norte-americanos, né? Então, tipo.
Mas você tudo vezes tem seis, provas, né? De proficiência para uma determinada. Exatamente, para o mestrado, para alguma coisa assim, mas não é no mesmo nível de exigência.
E eu ia perguntar. Opa, pode falar, vai lá.
Perguntar para a Paula, você falou que gosta bastante de conversar, né? E aí eu queria saber se você teve algum tipo de insegurança quando você começou a se comunicar com as pessoas e como que você fez para lidar com isso, com essa insegurança.
Olha, minha primeira aula é que eu não consigo compartilhar aqui com vocês, mas se vocês verem meu vídeo do Cambly, porque quando você faz a aula, fica gravado o vídeo. Então é bom que você consegue ver como você começou e como você está, você consegue ver sua evolução numa conversa, mas a primeira aula foi, tipo, até hoje eu fico pensando assim, eu queria muito me ver fazendo mímica com as pessoas, mas a insegurança, ela é muito real, assim, porque eu acho que o que trava mais as pessoas na hora de conversar é o medo de errar.
Sim.
O medo de errar, tanto que eu prefiro muito mais falar com nativos do que com brasileiros. Principalmente se o brasileiro estiver no Brasil e ele tiver um inglês bom, ele só vai passar o tempo inteiro te corrigindo, ele não vai tentar te entender, ele não vai deixar você explorar a língua e tentar aprender a se desenvolver. Isso é muito ruim.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Há quantos anos você trabalha no mercado aí de high performance, vamos dizer assim?
Ah, o que que é high performance?
Empresa grande.
Ah, empresa grande?
Tá, 10 anos.
Não.
8?
18.
Não.
Não. Mais? 7? Não, não é pra mais. Você falou, não é mais.
Vai estourar o balão do
Acompanho. Não, cabelo. 4 anos que eu tô trabalhando em empresa grande mesmo.
Ah, tá, entendi o que você falou.
Empresa, empresa grande, 4 anos, por aí.
E nesses 4 anos, quantos brasileiros você viu falando inglês bem dentro dessas empresas que você tinha que interceder, tinha que desenrolar o projeto em inglês de alto nível?
Nunca. Então... Aliás, isso é só para... Eu acho que o inglês é só uma régua que as empresas brasileiras usam quando elas precisam filtrar. Por exemplo, estagiário. Você tem uma grande demanda de estagiário. Então, você quer o melhor ali, afina. Aí você... Ah, vamos filtrar para ver quem é que tem inglês. Mas, assim, no geral, principalmente para... Que nem eu sou especialista. Estou especialista agora. Eu não vejo as pessoas você ter necessidade. É claro que se você tem um nível de inglês bom, e isso já caiu para mim, por exemplo, perdi oportunidades de conferências internacionais, das pessoas me indicarem, tipo, eu tenho indicação para empresas que eu poderia estar num outro nível de vida, pensando de vida mesmo, de pessoas conhecerem meu trabalho e você perder as oportunidades por causa disso. Então, isso... não ter o inglês fez eu ter esse bloqueio na minha carreira.
Você ficou estagnada.
As oportunidades surgiram. Surgiram.
Mas surgiram fora do país. Ou dentro também.
Fora do país, sabe? Assim. Tipo, acho que coisas bem simples dentro do país. Tipo, eu estar coordenando uma trilha do TDC e um palestrante em inglês de fora e eu não ter condições. Pô, você tá ali com uma pessoa que é referência fora do seu país e você não poder puxar papo com a pessoa. Você perde uma oportunidade. Entendeu? Uhum. de você estar participando de uma conferência internacional, que as pessoas querem que você palestre, do Bruno me chamar, do Otávio me chamar, e eu perder essa oportunidade. Entendeu? Das pessoas que conhecem o seu trabalho, quererem te incentivar, quererem te expor para o mundo, e você perder essas oportunidades por não ter inglês.
Mas para o trabalho você não vê essa exigência?
No Brasil, não.
É, o único ponto, até respondendo o Basic, que eu precisei de utilizar o inglês mesmo, além do normal, do código, essas coisas, é quando você precisa fazer reunião com terceiros gringos. Por exemplo, vai New Relic, que eu já tive que fazer, pessoal do Firebase, coisas pontuais, você precisa de inglês trocar ideia com os caras.
Mas isso também acontece quantas vezes no ano?
Ah, não, beleza.
Mas é sazonal, sazonal.
Mas te abre portas. Se você é a pessoa que fala inglês, você tem muito mais chance de talvez estar nesses lugares. Mas eu não acho, porque às vezes a empresa, por exemplo, se você tem um cargo muito alto na empresa, e a empresa ela quer que você esteja envolvido naquilo, porque você é uma pessoa estratégica, você é a pessoa que desenrola. A empresa prefere investir em você para aprender inglês do que envolver uma pessoa que sabe inglês naquilo.
Então, no âmbito de...
que eu percebi até hoje nas empresas grandes que eu atuei.
No âmbito de startups tem essa pegada do Google, né? Por exemplo, ou incubadoras ou algo do gênero. Você tem que, né, ter um contato. Alguém na empresa tem que falar em inglês, né, para poder ter esse contato.
Desculpa, Danilo. Segue.
Eu ia perguntar só, voltando um pouquinho lá atrás, porque eu acho que é algo muito importante que a Paula falou a respeito dessa insegurança que a gente tem para falar e de ser criticado, né? Que ela falou, tipo, justamente o ponto do nativo, né? O nativo não critica totalmente. E eu acho que isso é uma insegurança bem brasileira, assim, porque, cara, a gente recebe aí, tem até Masterchef, pô, o Jacquin falando lá errado o português, a gente aplaude, acha bonitinho e tal. E aí, tipo, quando a gente tentando, né, a gente tem essa autocrítica muito ferrenha, muito forte.
É, mas aí é do brasileiro com o próprio brasileiro, né?
Então, esse ponto de insegurança que você falou, eu achei perfeito, porque é algo que a gente precisa quebrar, sabe?
Que até tem comentário aqui no chat, ó, Daisy Segatti.
Gente,
às vezes eu erro o nome falando que tem uns nomes que são complicados, tá? Então, relevem e deixem seus comentários pra gente trazer aqui na live. Ela comentou... Eu fiz um intercâmbio de um ano, tinha inglês quase avançado. Quando eu cheguei, aí era básico para menos. Chorei os três primeiros meses achando que não fosse dar conta. Com vocês eu já tinha evoluído muito. E a Helena Penha comentou que os nativos não vão te corrigir. Até com um ponto que a Paula comentou aqui agora, há instantes atrás, eles tentam te entender. Então o pessoal também passa a mesma coisa, Paulo.
No Brasil, a gente faz esforço para entender a galera, aí a gente né, não pode usar essa via, a gente tem que usar essa via, né?
Mas, assim, é o como você enfrenta isso, assim.
Total.
E, assim, eu não sei. Esse é o tipo de coisa, assim, que fala, eu não sei. Ó, vou dar um exemplo que eu ainda tenho. Quando eu peço para a pessoa tentar repetir, porque meu listening não é tão bom, eu tenho o meu limite de tentativas, e aí depois que eu desisto e eu entrego para Deus, eu falo yes or no.
Aí tomara que
cuidado,
eu não
vá. Cuidado. Já parecendo aqueles programas, né? Com tudo tampado aqui, né?
Yes!
Yes!
Vamos ver o que vem aí, vamos ver.
Did you kill the neighbor?
Yes!
O Di Mello, Di Mello Brás, tá, gente? Interpretei assim. Ele também trouxe um comentário. Eu lembro do Salam. Salam, gente, caso provavelmente 99% tá vendo o Codando aqui e não sabe quem é o Salam. Salam é uma pessoa que trabalhou junto comigo, com o Basic, com o Danilo e com a Paula, tá? Ele vai ter a live dele dia 28 nesse mês. Mas eu não sei de onde ele é exatamente.
Ele é da Síria.
Da Síria.
E teve que sair da noite pro dia da Síria.
Perfeito. Eu não vou entrar no mérito, deixa pra live. Aí, tipo, ele disse assim: eu lembro do Salam, que chegou no Brasil sem saber falar português, só árabe e inglês. Mas aprendeu a se comunicar e tirou MBA no Brasil. E hoje ele é uma inspiração, né, no caso, né? Então, tipo, é um pouco ao contrário que a gente falou, foi muito mais suscetível, né? Apesar que o pessoal tá sendo bem legal contigo nativo, tu falou, né, Paula?
Olha.
Ela falou, você colocou palavras na boca dela. Ela falou que é melhor com nativo.
É, falar com nativo quando estou no Brasil, entende? Como é aqui, a realidade é aí é outra história. Ah, mas assim, tá. Você falou do Salam, eu lembro muito do Salam. muito, gente, até hoje, quando eu estou numa situação que eu tenho que falar inglês e eu vejo a pessoa, assim, eu lembro muito do Salão tentando falar o português. E eu fico pensando assim, como que foi para quê? Até hoje, gente, eu lembro do Salão. Até hoje, em alguns momentos, eu falo, gente, o Salão, como que ele fez pra chegar num outro lugar, aprender o português? Tipo, eu lembro muito dele, porque foi uma pessoa que veio para um país muito diferente. E o português é muito diferente, muito difícil muito de mais, aprender. Muito mais difícil. E assim, acho que a minha cabeça, ela não entendia, por mais que eu fosse programadora, como funcionava a comunicação humana. Aí, de repente, do nada, eu... Gente!
Para, o Salão escreve sério, letra que a gente está acostumado. Assim. É um negócio bizarro. Porque números, aquelas letras de cobrinha.
O sistema numérico é muito diferente.
Letra de cobrinha, muito bom.
Vai escrever em árabe, para mim.
Até trazendo um relato aqui também do Agostinho. Ele comentou, quando eu preciso preparar psicologicamente, quando eu preciso conversar em inglês com alguém, no caso, né, com os indianos da Salesforce, lá em nível hard. Que, não sei, bom, a Paula é dev, ó, obviamente, como a maioria de aqui, pelo menos eu e a Jéssica também, e a gente sabe que alguns vídeos são os indianos, cara. Aí o bagulho fica louco, os ingleses.
É numa velocidade, eles já estão no 1,5 faz tempo, ó.
Eu tive uma situação aqui que eu participei de um projeto e eu tinha que fazer um reporte em inglês todos os dias. E a equipe era era internacional. Eram pessoas na França e na Índia. O francês não fala problem, tá? Não é problem. Você vai lá e faz a tua aula no Cambly, você fala com o teu professor, é problem. Quando tu vais falar com o francês, é problema. Então, é um acento de francês em cima do inglês. Vai pra... Não dá,
pô. Mas vai tomar strike.
Aí foi. Na hora eu lembrei. E com o indiano, e teve uma situação que dois indianos falando, olha, dá pra você falar mais devagar que eu não tô entendendo. Aí você fala, não. E vai embora.
O indiano falando isso pra você? O
indiano falando pro outro que, não, falando pra mim não, falando pro colega indiano dele.
Ah, tá. Aí é eles
fala, que então, por isso que eu não tô entendendo. Entendeu?
Você já passou por isso? Deixa o comentário aí, só pra gente saber.
Não, mano, eu vou colocar também o comentário, porque eu tenho até hoje trauma com o indiano.
Olha, eu não sei, mas também as pessoas que vêm da Ásia, né, ali a região. Coreia, Japão, China, o acento é muito diferente. E quando eles vão falar inglês para você entender, é surreal.
Faltou a palavra ali.
Faltou no português a palavra para eu entender.
Não, a sua cara de aterrador.
Uma coisa que eu, que, sei lá, eu recomendo, pelo menos eu já fiz uma época, e eu conheço muitas pessoas que foram para lugares distintos e fizeram isso. Tem um lugar chamado iTalked, que você escolhe com quem conversar. Não sei se você já usou.
É como o Cambly, são plataformas com o mesmo estilo.
Aí o meu amigo, ele foi trabalhar na China. E é tudo em inglês lá na China. Ele vai falar mandarim, né? Pelo menos, que eu saiba, ele não é para falar mandarim. Aí ele falava, nesse iTalked, procurava os chineses falando inglês, para começar a entender os chineses falando o problema do sotaque deles. Então, caramba. Ponto aí para caso que...
Mas vale a pena, né? Interessante.
Tu chegou a fazer alguma preparação, Paulo? Ou tu foi... Eu entendi que você teve um planejamento, isso foi um fato, ok. Mas, por exemplo, sei lá, um mês antes de viajar, você chegou a se preparar ou tu falou assim, não, agora eu vou ir lá, daí pra frente eu vou me virar?
Então, acho que a minha preparação foi, eu falava duas vezes por semana com uma pessoa nativa. Isso fez com que eu ganhasse muito vocabulário. E eu passei a estudar todo dia por aplicativo. Eu uso um chamado Simpler e eu fiz a versão paga. E assim, a didática dele é bem diferente do jeito, por exemplo, de aplicativos como o Duolingo. Para mim, funcionou muito mais esse aplicativo do que o Duolingo. Então, eu todo dia, porque assim, é muito diferente. Acho que desde março, assim. Não fazia todo dia, acho que os dois últimos meses antes de eu viajar ali, quando eu fechei mesmo, eu levei mais a sério. Mas, assim, sabe aquele momento, assim, que eu tava ali, ah, vou dormir, deito uma hora antes e fico ali fácil no aplicativo uma hora. Isso faz muita diferença. Essa meia horinha, uma hora por dia, faz diferença no final de um mês. Muita. Mas tem que ser todo dia. Tipo assim, tu escova os dentes todo dia, tu come todo dia, tu teria que estudar ali os seus minutinhos em inglês todo dia. Isso faz muita diferença no final de um mês, de dois meses. Mas assim, eu acho que quanto mais você se prepara, mais você absorve quando você chega aqui. Mas, é assim, é, no meu primeiro dia, eu lembro assim de não entender, de entender assim, 30, 40%. Meu primeiro dia aqui já foi, uma, já foi um teste, porque minha internet não conectou do chip. E aí, eu, no Airbnb, tava um endereço. Eu fiz o quê? Conectei na internet do aeroporto, carreguei o mapa, beleza, segui, fui. Já foi muito mais fácil do que quando eu vim da primeira vez. Então, você já vai vendo essa, você já vai fazendo essa comparação, né? Você com você mesmo. E aí, chegou na porta do prédio, qual era o apartamento? Eu estava sem internet.
Nossa!
Para eu tocar, porque o menino estava me esperando, meu roommate. Não sabia. Aí, fiquei lá na porta do prédio pensando, assim, uns 20 minutos, o que, que eu ia fazer da minha vida?
Meu Deus do céu.
Aí, um cara entrou, fez que ia entrar. Na hora que ele fez que ia entrar, ah, eu gastei todo o inglês que eu tinha com ele.
Foi o cartucho do dia.
De ajuda. Eu falei, I don't have connecting internet, I don't have network in my cell phone, I don't... Eu não sabia, ao invés de eu não sabia dizer assim, I don't work in networking my cell phone. And you can share your connect with me. Até ele foi muito solícito, gente. Eu não conseguia formar as perguntas direito, então era muito mais no, na entonação a pergunta. Mas eles entendem que você tá fazendo um questionamento. Até que ele tentou ligar pro meu roommate, aí ele não atendeu, aí ele falou, você não tem o telefone do, né, da pessoa, quem te alugou para você? Aí eu lembrei que eu tinha, aí ele tentou ligar, primeiro ele fez uma verificação, né, se eu era, não era uma nenhuma louca, né, olha, tem uma mulher aqui, mas, nossa. Tirou e aí foto, descobriu qual era o apartamento, mas assim, no primeiro dia já foi esse teste aí, sabe, eu fiquei acho que uns 30 minutos e esse cara me ajudando.
É... cantou a música do momento, né? I'm begging. Tô zoando.
É, aí quando eu entrei, no apartamento, que o menino me recepcionou, era um menino da Bélgica, o som dele já é diferente. Primeiro que eu falo alto. Pra dizer que uma pessoa fala alto é porque ela não fala, ela grita. E o menino da Bélgica, ele é assim. E a acentuação do menino da Bélgica é muito mais fácil para eu entender do que dos dois nativos que vivem aqui.
Olha.
Só que eu falei assim, talk slow with me, please, because I might listen not better. E aí ele foi tentando, assim. Ele falava várias coisas que eu... Ah, nice. Eu pensando...
Ele
falou que vai me matar, não. Me enterrar e jogar daquilo. Ah, nice, nice.
Very nice.
Você aceita o menino yes, do yes, no, no, yes, no, yes, no. Yes, 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 yes. I have to.
E assim, ô Paulo.
Mas cara, eu consegui perguntar onde estavam as coisas de limpeza, porque eu cheguei aqui e parecia aquele filme de Uri e as Baratas, literalmente. Aliás, até hoje, tudo que...
Cena de crime, tinha aquela...
Não, eu entrei na hora que a porta abriu, e eu senti aquele cheiro, eu já fiquei impactada, que eu falei assim, meu
Eita.
Deus.
Caraca, assim.
Welcome to the United States.
Aquelas baratonas arredondadas.
Assim. Não tinha grandes, as baratas, né? Mas a sujeira era no mesmo nível. Ah, tá. E aí ele falou assim, ai, desculpa, teve uma festa, ai, mas nem sempre fica assim. Eu,
tudo bem. É que a gente não limpa, então nem sempre fica.
E aí,
mas é pra preservar o cenário da festa, né?
Pra próxima, né? Não sei. O menino não tava com um cheiro muito bom, e ele falava comigo, eu, ah, legal, e eu mantinha uma certa distância, sabe? E sabe quando a pessoa chega mais perto de você?
Mas deve ter uns perfumes top, né? Aí.
Eu acho que nesse caso ainda não chegou nesse apartamento esses perfumes.
Não, foi belga, francês, né? Cara, né?
Tu comprou o Rexona.
Mas voltando àquele tópico do planejamento, Paula, se tiver alguém se preparando e tal, você teria aí um passo a passo, enfim, os passos iniciais ali de planejamento para a pessoa que estiver com a ideia de intercâmbio?
Acho que primeiro você precisa saber qual local você quer ir. Eu sabia que Nova York era o lugar mais caro para eu ir, um dos, né? Se não tá ali entre os... Se não é o primeiro, tá entre os primeiros, os três primeiros, né? Para morar, para ficar alojado, é o mais caro.
Por que não escolheste a Califa?
Porque eu já conheci aqui, então eu me senti menos... Eu senti menos medo de vir sozinha para um lugar que eu já tinha uma noção, por exemplo, de como pegar o metrô. E eu vou ser sincera, foi uma boa decisão, porque eu não tinha noção de como seria estar sozinha aqui, que é um tópico à parte. Mas, assim, sobre planejamento, eu acho que você precisa primeiro mirar um local e ir acompanhando. Porque, assim, existem essas promoções de algumas épocas, entender qual é a época mais barata. Quais são as possibilidades? Tem a Irlanda, muita gente vai para a Irlanda. Eu cheguei a pesquisar sobre a Irlanda. Mas até o clima. Então, assim, Nova York foi uma escolha por diversos fatores. Porque eu queria fazer o intercâmbio no meio da pandemia. A gente sabe que isso já, né... Assim, eu queria. Porque na minha
no meio da alta do dólar, né, também.
Eu falei assim, não, eu tenho dinheiro pra caramba, vamos gastar isso aí, gente. Né? Tô rica. Não posso falar isso, senão a pessoa vai acreditar, gente. Isso aqui é brincadeira, sarcasmo.
Irony.
Eu sabia que se eu deixasse pro ano que vem, as chances de eu desistir seriam grandes. Calhou de acontecer muitas coisas. Então, assim, eu já vinha pesquisando durante 2 anos. Então, quando a promoção surgiu, eu sabia que era uma promoção. Sabia do tipo assim, olha, eu não posso perder essa oportunidade.
Ah, legal.
Entendeu?
Sim. Acompanhar, né? Acompanhar a alta e baixa dos preços ali, legal.
Isso.
E a gente tá pensando muito no planejamento, mas também nesse planejamento entra muito também o seu trabalho, né? Que você não foi só para intercâmbio, para fazer exclusivamente intercâmbio.
Não.
Foi uma brincadeira que a Paula falou, tá, gente? Ela não é rica, ela não tá só tá fazendo intercâmbio. Ela tá fazendo intercâmbio e trabalhando. O que ela precisa é continuar pagando o intercâmbio. Então, como que tá o trabalho?
No sabático?
No sabático.
Ai, gente. Porque geralmente quem faz intercâmbio é uma pessoa que é realmente dedicada para estudar. Né? Alguém tá financiando, ou ela mesma, ou alguém ganhou uma fortuna. No meu caso, é. Eu falei, ok, eu vou economizar com a pandemia, porque eu parei de gastar tênis, roupa, e diversas coisas, e eu falei assim, eu vou focar em guardar dinheiro, esse é o momento para eu guardar dinheiro. Então, eu tive esse foco. Eu sei que guardar dinheiro é um privilégio para muitas pessoas no Brasil, né? Então, se você não tem como guardar o dinheiro, você pode fazer, como eu conheço algumas pessoas que se planejaram, amigas minhas, que foram pagando, elas fecharam o intercâmbio, parcelaram e foi pagando, e aí elas vão no final do pagamento, entendeu?
Aquelas empresas, né, de intercâmbio, né, fazem essas facilitações aí, né?
Que, aliás, nisso,
as promoções eu acompanhava.
Só para comentar o comentário do rapaz, o Randy Mendeiros, só para trazer ele para a live, tá, Paula? Como você acompanhava essas promoções?
Aí foi mandando muito e-mail. Para as mesmas empresas, o que, que eu fiz? Ah, quais são as empresas que têm intercâmbio para esse lugar?
Ah, tá.
Ok. Que atendem escolas. Porque, por exemplo, eu fiz por uma empresa que eu não estou na escola dessa empresa. Ela é uma agência que representa outras escolas. Mas, por exemplo, facilita, aqui no Canadá, né? A escola é dela. Então, você tem que ver quais são as empresas que atendem aquele destino. Não é toda empresa que trabalha com todos os destinos. Você achou o destino? Então, você vai focar qual é a empresa que atende esse destino. Tá. Como eu já tinha viajado para Nova York, eu entendia muito sobre regiões, sobre clima, sobre transporte, tudo que estava envolvido em eu ficar aqui. isso também foi uma decisão minha, porque eu tinha menos trabalho do que, tipo, pesquisar tudo isso desde o início. É, eu acompanhei no Instagram e mandando e-mail. Aí isso era rotina, de tempos em tempos eu mandava e-mail e fazia orçamento. É, olhava o que o pessoal falava. No caso, eu decidi essa agência em especial porque eu vi que muitos amigos meus que já tinham feito tinham ido por ela, e aí, de novo, indicação faz você, às vezes, tomar a decisão. E também porque calhou de eu pegar a promoção na época certa, entendeu?
Eu tô bem curioso, tá, Paula, pra gente entrar no tópico, até pra gente tentar aproveitar mais o tempo. A gente falou bastante dessa parte aí de vida, eu queria entender um pouco mais do seu trabalho. Porque como a gente falou em algum momento aqui, você não foi para fazer um ano sabático, está longe disso. E como que está a parte do trabalho? O que está impactando no trabalho? Como que foi essa negociação que você teve que conversar provavelmente com o seu chefe para fazer o intercâmbio? E como está fazendo isso no seu dia?
Tá. Só queria colocar um comentário rápido aqui da
empresa.
Importante, da dona Arlete. Ó. Muito bom.
Da minha mãe.
Muito importante.
É. Eu trouxe a família para assistir a live, gente.
Tá, Arlete Santana disse que olha aí, quando ela quer, ela consegue. Lembrando que a gente também faz podcast, então a gente tem como falar os comentários. Pode seguir.
É, olha, acho que teve muita coisa envolvida. Quando eu decidi que... Primeiro foi assim, eu fechei o pacote para depois eu falar com a minha... Não, eu falei primeiro com a minha gestora, estava em outra empresa. Eu falei, olha, tudo bem se eu estudar na parte da manhã e trabalhar à tarde e à noite? Aí a minha gestora falou, tudo bem, não é um problema para a gente. Como o meu contrato já era full remoto, isso foi uma preocupação que eu já tenho tido desde o começo da pandemia, quando eu troquei de empresa, eu sempre procurei, em contrato, ter o full remoto. Então, ser um contrato remoto, ou seja, não é tipo, vamos voltar para o escritório remoto durante a pandemia. Entende? Que muitas empresas, não, é remoto, você só vai voltar quando a passar. Isso não é remoto. Remoto é um contrato diferente, com leis diferentes. E aí, isso gera uma coisa acertada. Só que, o que acontece? Por N motivos, eu mudei de empresa. No meio disso, assim, eu lembro de eu estar falando com o CTO da área que eu trabalho agora, que é o Alberto, e eu falei assim, olha, Alberto, não dá para eu ir agora, eu tenho meu intercâmbio está agendado, eu vou estudar de manhã, e ele falou assim, não, tudo bem, não é um problema, é um problema para você, para a gente não é. E é uma coisa que ele repete desde o início, tanto que, assim, muito dos trabalhos que eu peguei, olha, Paulo, a gente sabe que você está estudando, teu momento é diferente agora, e a gente já sabia quando te contratou isso. Então, assim, se você não aguentar essa quantidade de trabalho, ok, só nos avise para a gente adequar. Ontem mesmo foi um dia que... Porque, assim, na minha mente, como foi meu planejamento, eu virei para ele e falei assim, não, tudo certo, eu vou estudar até 1h30, pego o trem, chego lá, achei que ia pegar um trem em Nova York e ia chegar do outro lado, no Brooklyn, em 30 minutos.
Lá onde
não
você
iria
tá, no Brooklyn.
Não iria comer. Brooklyn. Sim, eu tô em Bushwick, que é o... Porque o Brooklyn, ele é se fosse, tipo, região de São Paulo, né? Eu tô num bairro aqui. E aí, eu não iria comer, ia começar a trabalhar, porque foi um dos meus cálculos. Vou começar a trabalhar 2 horas de Nova York, 3 horas no Brasil. Trabalho até das 3 até as 11 horas do Brasil, 8 horas ali, ininterruptas. Vou produzir pra caramba, porque eu estudei 5 horas em inglês, meu cérebro nem tá cansado. E vai dar tudo certo. Vou dividir entre 4 horas de reuniões, as reuniões ali, juntar uma perto da outra. Vai ser super fácil também organizar a minha agenda, né?
Dorme 2 horas, 3 horas, pra que dormir também?
Vai dormir, né? Até você tomar banho, comer alguma coisa, ou fazer qualquer outra coisa, né? Você vai dormir 1 hora, 2 horas da manhã. E acorda de novo 6, 7 horas da manhã para estudar. Era esse meu cálculo de início. Chegou aqui a realidade. Meu, atualmente é muito cansativo. Eu tenho uma ótima rede de apoio no Brasil. Isso foi uma decisão que eu tomei, que eu virar para minha mãe e falar assim, mãe, eu não consigo evoluir na minha carreira se eu tiver que limpar a minha casa. E eu ia acabar meu casamento, certeza, ia matar meu marido. Mas... Não,
pô, acabar o casamento é uma coisa, matar o surfista é outra. É, mas é crime ambiental.
Crime ambiental, cada um...
Que mas no sentido de que, por muitos anos, eu tentava estudar e evoluir na minha carreira e eu não conseguia. Porque não sobrava tempo. Então, assim, hoje a minha rotina na pandemia tem, tipo assim, de eu começar a trabalhar 9 horas e às vezes só parar 9 horas da noite. Não nessa nova empresa, mas essa nova empresa eu parava ali 7 horas, 6 horas. Mas, assim, depois eu vou participar de live, eu vou fazer mentoria, eu fico envolvida em muitas outras coisas. Eu vou fazer pair com alguém, eu vou estudar, eu vou ler um livro, eu vou estudar inglês. Ou seja, o meu foco tá todo na carreira. Enquanto tem alguém cuidando da minha casa, da minha roupa, do mercado, de todas as outras coisas que aqui não tem quem cuide. Eu tenho que gerenciar tudo isso. Então, a realidade foi diferente chegando aqui. Muito diferente, muito. Então, eu chego ontem para o meu chefe e falo assim, olha, eu não estou dando conta. E ele fala assim, qual foi a parte que você não entendeu? Vou repetir para você de novo. Eu já te contratei sabendo do seu intercâmbio. Tá tudo bem. O quanto você pode produzir agora? A gente vai tirar. E assim, sabe assim, quanto... tem horas que eu olho para a minha situação atual de trabalho, porque ele vê valor no que eu estou fazendo, entende? A empresa está no momento que ela está expandindo mundialmente, né? Internacionalmente. E ele vê valor em eu ser uma pessoa que vai ter o inglês ali na equipe.
Sim.
Então, ok, tudo bem. Quando você voltar para o Brasil, eu sei que você vai produzir muito mais. Você vai ter inglês, eu vejo valor nisso. Então, assim, ele fica repetindo coisas que eu mesma acho que esqueço. E ele, não, eu vou repetir de novo para você de que tá tudo bem, vamos ajustar, vamos ver. De você até ficar assim, sem graça com isso. Mas, assim, é muito exaustivo. Exaustivo real, assim. Não dá para você ter... Teve um domingo que eu fiquei, tipo, literalmente jogada na cama. E eu falei assim, mãe, eu não tenho coragem de levantar da cama. Assim, cansada real. Cansada, assim. Uma exaustão. Opa, eu não sei explicar.
Falei bastante.
Eu queria fazer uma pergunta e eu acho que é pertinente. As pessoas que estão a ver a live... Elas vão querer saber que horas que você faz o turismo no teu intercâmbio.
Ah, tem o turismo, né, Paula? Pelo amor de Deus.
Não, ainda tem essa. Você vê os teus colegas de classe... porque todo dia a aula começa com você escrevendo o que tu fez no outro dia, no dia anterior, depois da aula. E eu é sempre a mesma coisa. Eu limpo, eu cozinho, eu brigo com meus roommates. E eu trabalho,
tá bom, pô.
Eu tenho reuniões, e aí tu, cada pessoa que tá ali, que não tá trabalhando, tá fazendo uma coisa diferente. Isso é um ponto, né? Então, assim, eu vou turistar quando? Nos finais de semana. Só que pra eu turistar no final de semana, sempre tem alguma coisa que eu preciso fazer no final de semana. E o final de semana, eu também tenho que revisar o conteúdo do inglês. E eu tenho que ir. Se eu preciso ir no mercado, se eu preciso fazer alguma coisa que eu não consigo encaixar de jeito nenhum. Por isso que eu escolhi, por exemplo, até a escolha de onde você vai ficar tem que ser estratégica. Aqui tem lavanderia. Se não tivesse lavanderia, eu ia ter que perder o meu tempo do final de semana para lavar roupa.
Tu falou do encaixar, né? E as cerimônias também do trabalho em si? Tem daily, tem reunião, tem refinamento, tem retrô, tem um monte de coisa aí que exige uma interação com o time. Até eu tô vendo aqui os comentários, gente, esqueci do chat, mandem mensagens pra gente. Uma delas comentou lá em cima, que eu achei uma mensagem bem bacana, até pra mostrar aqui pra Paula, que a Helena Penha falou que Paula é minha inspiração. O Bruno Diego de Almeida falou, Paula, super referência pra mim, parabéns. E o pessoal também comentou qual que era a empresa, né? Legal essa empresa da parceira. Acho que você trabalha onde, Paula? É na Zup, né?
Eu trabalho na Zup, em especial no time do Alberto, é uma área que poucas empresas têm, que é essa área de pesquisa, de educação, de construção. A gente trabalha para elevar o nível técnico das pessoas que estão lá.
Muito bom.
Então, assim, é uma área super nova lá, tem um ano essa área, que foi construída do zero pelo Alberto. O Alberto me chamou diretamente, fez esse convite por conta do meu trabalho já na comunidade, dele acompanhar o meu trabalho.
O Rodrigo, oi. Paula, deixa eu te... Volta ao comentário da Josiane Vieira, faz favor. Novamente, para as pessoas que estão vendo a live, que legal essa parceria, só que não é parceria da empresa, é uma parceria da Paula com a empresa e da ZUP com o colaborador, né? Então, tem uma contrapartida dos dois aí. Você se arrebenta e tem o teu commitment de assumir as tuas responsabilidades, desempenhar, mesmo que o teu chefe, não, vai com calma, não sei o quê. Mas você entrega aquilo que precisa, correto? Então, não é só exigir e usufruir das benesses que a tua empresa tem. Você também está ali e entrega.
Eu sou muito exigente com o meu trabalho. Eu sou muito exigente.
E aí, mais uma situação dessa, isso acaba aflorando, né?
E como você está conseguindo liderança. Cerimônias do trabalho também?
Ah, então. A questão, acho que primeiro, só para complementar, a liderança conta muito. Acho que não é só a empresa. A cultura da empresa, faz com que existam lideranças boas. Se não existisse, acho que todo time que eu tenho reflete muito a pessoa líder, que é o Alberto. Então, você vai ver uma cultura muito semelhante ali ao redor, por conta do Alberto, que é um líder muito bom. E ele me mostra o valor que eu trouxe para a ZUP em meses, sabe? Que você não... Da pessoa te dar o feedback, as pessoas te deram o feedback do valor que você traz. Tudo bem se você trabalhar metade do dia, porque o valor que você traz é esse. Entende? É isso, isso é sensacional, assim. Eu mesma não, às vezes, me cobro demais e ter esse feedback é muito bom. Sobre as cerimônias. A gente não tem algumas cerimônias, assim, como o método de trabalho, ele é um pouquinho diferente. Então, a gente tem as cerimônias de retrospectiva, mas é a cada, as nossas entregas. Por N, eu estou na frente mais de execução. Então, nesse momento de execução dos bootcamps e de estudo de novas tecnologias, então, assim, eu participo ali das retrospectivas, em parte. Então, o que eles fazem, eles tentam encaixar, que nem teve, a gente teve reunião de planejamento do próximo trimestre na semana passada, eles encaixaram a maioria das reuniões depois das três. Existe muita preocupação.
O time teve essa preocupação?
Quem organiza, né, teve essa preocupação. Não, mas ele grava, também, né? Mas é como o time é totalmente remoto, sempre foi totalmente remoto, não vai ser presencial nunca. A gente tem muito essa cultura de gravar as reuniões. Então, quando você perde um conteúdo, você assiste ele depois. E aí, o assíncrono rola, a gente está aprendendo continuamente, mas o assíncrono faz parte do nosso dia a dia. Então,
mas as cerimônias também, por exemplo, vai?
É que não tem as cerimônias, assim, a gente não trabalha com Scrum.
Clássicas.
Isso, a gente trabalha... Se usa ágil ou não é uma outra coisa, mas não existe não existe aquele padrão by the book. Entendi. Então, existem coisas que são comprovadas cientificamente, porque é uma área pautada em coisas científicas, em estudos acadêmicos. Então, é tudo muito... E o ciclo de aprendizado é contínuo. Então, por exemplo, a planning foi feita de um jeito esse trimestre... pode ser que o planejamento, pode ser que na próxima já não seja, porque teve um aprendizado com isso, e eles já vão para tentar outras abordagens, entende?
Olha, adaptação.
Mas nessa adaptação, eles tentaram, por exemplo, até vou pedir uma opinião da Jéssica. Tá, você tá fora do país, tu acharia de boas? Assim, então eu fiquei curioso, assim, porque tem uma interação, né? Você tá em outro país, Jéssica. Imagina se colocando no lugar da Paula, até para saber uma opinião aqui de outra pessoa aqui da live. Tu ficaria tranquila em ver só coisas gravadas, não ter uma interação tanto, algo, enfim, daria para se acostumar? Ou, enfim, que opinião você traria, Jéssica?
Então, eu sou uma pessoa, assim, até falei uma vez já em uma live, que eu sou uma pessoa que gosto muito do contato, assim, presencial, E sinto muita falta de conversa, assim, porque realmente traz muita coisa, assim, quando você conversa com outra pessoa, você acaba adquirindo muito conhecimento, né, e você ajuda a pessoa te ajuda, então eu sinto muita falta, então acho que, assim, se fosse para eu ter que ver muitas reuniões, assim, não estar participando, acho que eu teria uma certa dificuldade, mas já existem pessoas que às vezes até preferem, né, tem facilidade, mas eu gosto muito do contato ali, de saber o que está acontecendo, de entender as dores das outras pessoas, então acho que é uma questão, assim, às vezes de personalidade também, né.
Você tem se adaptado com isso, Paula?
É que eu acho que o jeito de trabalho, como é uma área, tipo assim, não é um time de desenvolvimento, entende? Não está todo mundo no mesmo projeto, a gente faz as reuniões grandes, onde está todo mundo sabendo tudo que está rolando em todas as frentes, mas eu não estou sozinha. Aí existe muito assim, tem pessoas, por exemplo, no meu time que são como a Jéssica. E aí o que acontece? Existem cerimônias que é para unir as pessoas. Essas cerimônias, geralmente, por exemplo, tem a cerimônia que é bem assim, para as pessoas, não são cerimônias. É que usar o nome cerimônias parece que todo mundo é, tipo assim, é muito fora do padrão, tá, sabe? E aí, talvez, como as pessoas, elas seguem caixinhas, tipo, ah, vamos seguir Scrum, vamos seguir Kanbanzinho, vamos, né, como que é, Safe, vamos usar... Então, assim, lá a gente não segue esses modelos, e sim princípios, isso pode soar estranho para uma pessoa que está acostumada a seguir caixinhas. Sim, eu sinto falta do contato humano, e é por isso que eu faço muitas calls com meus pares. Tem calls individuais com os meus pares, e isso eu tento encaixar, é onde você fica tentando encaixar com todo mundo. Mas existem as reuniões que são maiores, né, onde envolve, tipo, todos os grupos de trabalho, porque não são times, são grupos de trabalho, porque são a gente não está
no mesmo projeto, né?
Isso, a gente não está construindo
são coisas pontuais.
Isso, assim, sempre... aquele grupo que está na construção de um software, tem o grupo que está na construção de um treinamento, tem o grupo que está estudando tal tecnologia, tem o grupo que está focado em extrair os dados, tem o grupo, então, assim, você consegue. O jeito de pensar é um pouco diferente. Nos primeiros dias foi estranho para mim, porque eu estava acostumada com time de desenvolvimento, é outra pegada, então, assim, é em call o tempo inteiro. Eu fico em call o tempo inteiro com as pessoas, mas de uma maneira um pouco diferente. Eu queria ter mais tempo ainda, eu só não fico mais por causa do meu fuso horário, tá? Eu sinto falta, sim. É uma maneira de trabalhar, o async também é um jeito de pensar diferente. Como você se comunica por mensagem, ou como você registra as informações, ou como você pensa em todas as pessoas, incluir as pessoas mesmo as que não estão lá. E aí todo mundo está trabalhando com esse jeito de pensar, esse mesmo jeito de pensar. Se eu tivesse no horário Brasil, talvez eu não iria sentir tão ausente, mas o time faz com que eu não me sinta, sabe? Eu não me sinto jogada de escanteio por causa que eu não estou no mesmo fuso horário. Você vê as pessoas se esforçando para adequar o horário para o seu horário.
Legal. Tem uma via de mão dupla aí no meio do caminho, né? Uma coisa é você tá no seu intercâmbio e você tem que meio que se adaptar à rotina, talvez seja a palavra muito forte, mas ao trabalho mesmo, entender o que está acontecendo e tudo mais. O outro ponto é o time, não necessariamente você não tem um time específico, mas os seus colaboradores que trabalham junto com você, eles também precisam dessa... Talvez seja compreensível a palavra, né? Ou adaptação.
Eu não senti em nenhum momento do tipo assim, ah, ela tá no intercâmbio, ela que se vira. Não, é tipo assim, eu vejo as pessoas valorizando. Sabe se as pessoas vibrando comigo? Tipo, nossa, que da hora. Tanto que na maioria das vezes, naquele final de reunião, as pessoas sempre vão ver, e aí, Paula, conta aí como que tá sendo. Como que foi?
Meu cachorro quente.
é, É, então sempre rola isso. Então, assim, e o perfil das pessoas, né?
Uhum.
É, a gente tem cerimônias que são de desconstrução, por exemplo. Hoje eu não participei da desconstrução, mas eu queria muito, porque a gente é uma cerimônia para quebrar crenças. Porque legal. Isso faz com que você não... Você pense, sabe? Você não olhe para todos os lados, com dados, com fatos. Porque às vezes a gente vai fortalecendo. E isso faz com que a gente trabalhe de um jeito diferente. Não, é um negócio muito sensacional. Assim, eu sou suspeita para falar. Porque quanto mais, sabe? Tipo assim, as pessoas... Porque a empresa... Não é a empresa, não é o CNPJ. São as pessoas que estão ali no mesmo time com você, que fazem você se sentir
perfeito. Fazem a diferença, total.
Que fazem você se sentir importante, sabe?
Escuta, tipo... para. Eu quero saber, o turnover da ZUP é alto ou baixo?
O quê?
O turnover, tu consegues manter... A ZUP está conseguindo manter os seus colaboradores, então, com esse tipo de cultura.
Aqui depende mais do que isso, né?
Depende, é. Quando uma empresa ganha escala, eu acho que deve ser muito difícil manter a cultura. A ZUP ganha uma escala gigante, mas ela está investindo em trazer pessoas com a cultura muito alinhada ao que está aqui. E existe uma preocupação principalmente em manter as lideranças num perfil específico. Eu acho que existe esse cuidado e... Até um amigo meu, fui encontrar um líder da comunidade Java falando, né, porque o intercâmbio aí, tudo tá ligado à carreira, ao meu trabalho. Se não existisse o meu trabalho, talvez eu não iria aprender o inglês. Entende? Uma coisa tá ligada à outra.
Sim, sim.
E eu fui encontrar com o líder da comunidade mais antiga de Java, que é o New York Jugi, e ele falou assim, nossa, todo mundo que eu vejo agora no Twitter tá indo pra Azul. É, talvez não todo mundo, mas as pessoas que sempre estão muito mais engajadas, ou, né, existe essa cultura, pô, a ZUP contratou uma das pessoas, pensa, o Otávio é um dos, a gente quase não tem brasileiro Java Champion, e o Otávio, ele faz parte da construção do Java no mundo, ele está inserindo dentro da JSP, ele está inserido dentro dos projetos mais importantes do mundo open source. E, literalmente, você contrata uma pessoa que é referência do mundo open source para participar da construção. A ZUP hoje tem as áreas, porque todo mundo fala, ai, você trabalha como consultoria? Olha, eu realmente não tenho muito perfil para consultoria. Mas eu vim para uma área interna da ZUP, né? E a ZUP tem se preocupado muito. Qual é a empresa que investe em elevar o nível dos seus colaboradores? Tipo assim, você é
realmente falando, né?
Um júnior, e eu vou te colocar 3 meses num treinamento. Full, num treinamento. Pra você sair de lá um pleno top.
Putz, eu posso fazer um parênteses aqui? Uhum. E vamos só debruçar um pouco mais. A gente pega a tua humildade, a tua honestidade, a gente deita o caixote do lixo, como falamos cá em Portugal. Aliás, detemos na caixote do lixo? Não, vamos colocar do lado, tá? Então você está dizendo que você tem uma pessoa que é uma MVP, que tem uma representatividade na comunidade e que tem vontade de aprender e de estudar e pega essa pessoa e coloca para formar outras pessoas, é isso que a ZUP está fazendo, né?
É.
Ok. Continuamos, Paula.
Não, e eu acho que eu vou dizer assim, eu sou a menor patente ali.
Tem bem.
Pessoas, tipo assim, que estão ali na...
A gente finge que a gente acredita só para continuar a conversa.
Não, mas no sentido de que... Sabe quando tu entra num time e tu fala assim, mano, eu tô num time de estrelas? Porque isso sempre foi uma preocupação minha. Eu tenho que ser sempre a pessoa que sabe menos da mesa. Porque se eu sou a pessoa que sabe menos da mesa, eu vou absorver com aquelas pessoas. E você trabalhar com as pessoas... Meu, o Rafael Ponte, quando o Rafael... Às vezes ele vai me ajudar nas sessões e tudo mais. Quando ele fala, eu fico assim... Ó.
Pera, o Fernando tá vendo essa live, pô. Não, fala, Fernando,
não,
Ó, Paula, até a gente entrar um pouco, voltando no foco do tópico.
Aproveitar esse parênteses aí, Fernando.
Porque assim...
Normal, tangencial o papo, né? Mas
é, normal. Voltando, quais os próximos passos aí que você imagina do intercâmbio em si? Porque você está trabalhando, até está menos... Não estou falando que está fácil, mas devido à empresa que você já relatou algumas coisas, está mais compreensível do que até eu imaginei na prática, tá? Então, dependente da rotina sua ser cansativa ou não, pelo que minha interpretação está seguindo, tá dando para conciliar. Beleza, mas quais são os próximos passos após o intercâmbio?
Assim, meu objetivo é formar minha carreira internacional. Então, eu aparentemente eu entendo que eu tenho essa possibilidade dentro da empresa que eu estou. E eu, a todo momento, deixo muito claro isso para o meu líder. Olha, se não tiver oportunidade aqui, eu vou para fora. Eu sou muito sincera. E então, assim, acho que o primeiro passo é eu, provavelmente, depois do intercâmbio, eu vou tirar aí dezembro para relaxar, e depois focar realmente em produzir material, voltar a criar artigos mais focado para o público mais sênior, que falar das coisas que eu gosto, que é muito design e arquitetura e integração de sistemas, e aí produzir conteúdo em inglês, começar a fazer meu nome. Se vocês forem no Google digitar Paula Java, Paula Santana Java, eu vou ser a primeira página do Google, e a segunda, provavelmente. E talvez vai ter coisas minhas na terceira também. Mas, pensando no inglês, eu ainda não sou... E tudo isso é bem orgânico, nunca estudei marketing nem nada. Então, é começar a fazer o meu perfil. Hoje ele já é... Eu recebo muita proposta. Eu tô aqui em Nova York, as pessoas ficam me mandando mensagem no LinkedIn.
E no próprio Estados Unidos, no próprio Nova York, no caso.
Isso, para vagas em Nova York, sim. Mas começar a criar conteúdo organicamente,
isso foi organicamente porque você está na região? Você chegou a comentar isso no LinkedIn ou mudou alguma
eu
coisa?
Já,
ou foi
eu mudei para Nova York para testar, né? Entendi, porque eu sou dessas. Perfeito. Mas mesmo no Brasil, quando eu não tinha mudado, eu recebia muita pessoa.
Não, beleza. Não, isso aí, tranquilo, isso não acaba. No mercado hoje está um pouco até que normal, até pelo lance das contratações,
sim,
enfim.
Sim.
Mas interessante essa parte.
E acho que o primeiro ponto é começar a tentar ser um speaker de verdade em eventos, em conferências internacionais.
Legal.
Começar a ser vista mais internacionalmente. Não só ser. Assim, eu nunca quis ser referência, tá? Mas eu não pretendo ser uma referência, não é esse o objetivo. As pessoas sempre querem, eu acho que o objetivo que as pessoas querem, elas são um pouquinho... Meu objetivo é literalmente me provar para mim mesma que eu sou capaz. Então, o meu objetivo quando eu faço uma palestra em inglês é saber que esses 3 meses não foram em vão. Saber que se a Zupi falar assim, Paula, queremos que você vá para os Estados Unidos e dê um treinamento lá. E eu vou... Então, assim, começar...
A Zup Internacional, ela tem sede nos Estados Unidos? Só por curiosidade.
Não sei se não. Eu posso falar sobre isso.
Ah, não, tudo bem. Então, beleza. Isso foi uma pergunta meio aleatória. Desculpa,
deixa eu aproveitar. Mas o que eu posso dizer é eles estão ganhando...
Você não vai poder falar sobre isso na live.
Não, tranquilo. Fora da live a gente fala sobre isso.
Deixa eu aproveitar. Voltando para a questão do intercâmbio. Só para a gente passar a régua, tem algum tropeço, Paulo, alguma coisa que você possa passar para a galera e falar, tipo, ó, putz, me ferrei nisso, se preparem melhor para tal coisa, sabe?
Ou não faça isso.
Eu tive uma péssima experiência na hora que eu comprei os voos pela agência. Eu tive que fazer a quarentena em outro país. A partir de novembro, acho que não vão precisar, mas fica aí a dica, porque se você precisar, eu precisei alterar meu voo. Para alterar meu voo ia sair R$10.000.
Nossa.
Eu paguei no voo R$3.000. Como que eu vou pagar R$10.000 para alterar o voo? E não foi me falado isso. Não foi me passado.
Quantos dias de quarentena?
Foram 15 dias.
Leiam as letrinhas pequenas, pessoal.
Não, eu acho que nem isso, Dan. Esse é o tipo de informação que não está em nenhum lugar. Sabe? E aí, porque é o que eles falam, vai gerar custos para você na remarcação. Se eu fosse dar a dica, faça por fora, porque quando você tem um intermediário para você alterar, tudo tem que ser por intermediário, eu não poderia falar com a Latam direto. Então, às vezes compensa muito mais você pagar um pouquinho mais caro, ou você, às vezes, eu teria pagado mais barato ainda se eu tivesse feito por fora. Para não perder a passagem, porque eu ia perder, eu tive que ir no Reclame Aqui, eu tive que fazer literalmente um caos, E aí eu deixei como a data em aberto, ou seja, o ano que vem provavelmente eu vou voltar para cá para não perder esse voo. E ao aluguel. O aluguel valeu muito a pena eu ter procurado o aluguel por fora. Se eu tivesse numa casa de família... É claro, você conviver com as pessoas, é difícil e tudo mais, mas sai muito mais barato, muito mais. Estadias longas no Airbnb compensam muito. Pra vocês terem a noção, ó, eu tinha visto, feito um orçamento no mesmo lugar aqui, na mesma região, para alugar um quarto por 15 dias, saiu quase R$5.000.
Caraca!
E eu pago de aluguel aqui R$5.400 para um mês. Qualquer Airbnb, aí depois que tava os murmurrinhos, isso quando tava, tipo, ninguém tava falando de abrir fronteira. Quando começou o pessoal a cogitar abrir fronteira, você não achava mais por esse valor. Você achava, assim, cada quarto que parecia aqueles quartos de filme de terror por, sei lá, 7 mil, 8 mil, nossa, 15 dias. Então, isso foi um verdadeiro achado. Para Nova York, isso é um verdadeiro achado. Eu poderia ter alugado por fora, pagaria um pouquinho mais barato, acho que pagaria uns R$4.000. Mas eu quis pagar pelo Airbnb para ter uma segunda segurança. Ok?
A vacinação também é outro ponto, né? Importante.
Aí tem a vacinação, que, por exemplo, quando você vai para um país, no caso eu vim para os Estados Unidos, eu sabia que eu não precisava de uma. Não exigia vacina. Mas para eu fazer quarentena na Colômbia, é obrigatório você ter a vacina da febre amarela. E não é só a vacina. Na minha cabeça, quando eu li isso, eu falei, eu tenho. Não, tá tudo certo.
Devo ter.
Então, eu li, eu pesquisei. Não, foi por pouco que eu não consegui embarcar, porque você precisa gerar um documento oficial. Esse documento, para você gerar, você tem que requisitar, acho que 15 dias antes para você ter esse documento, tanto que é um documento que eles falam, olha, salve isso em algum lugar, você tem que ter isso pro resto da sua vida. Ou seja, sempre olha esse tipo de detalhe, porque eu quase me ferrei por causa disso. A sorte que uma menina ia comigo para Colômbia, e ela viu isso e me avisou, olha! E foi assim, ela decidiu ir comigo num dia, no outro dia ela falou, você já tirou o documento da febre amarela? O quê? E assim, se eu não fosse naquele dia resolver isso, eu não ia conseguir pegar, ia perder o prazo. Foi assim, muito por pouco isso. Caralho. Daí. Então, sempre quando você for para um país de destino, olhe muito bem as orientações e assim, não deixe para a última hora. Não deixe.
Você teve que tirar o ESTA?
Para dirigir?
Não. Para entrar nos Estados Unidos. Tem um documento que, mesmo com o visto... Ah, eu não lembro se é. Agora eu já não lembro se é para ir daqui para os Estados Unidos ou do Brasil para os Estados Unidos. Não precisa.
Não, mas eu tive que fazer o exame. E aí eu li muitas fontes, assim. É muito difícil quando você não tem. Isso foi um outro porém. Eu achei que a agência iria me ajudar nesse tipo de informação. Não me ajudou. Tá aqui o site, ó. Se vira. Leia o site. Obrigado, eu encontro isso no Google. Sério que eu paguei para esse tipo de ajuda?
Quem quiser saber a agência, entra em contato com a Paula aí, depois conversa.
Aliás, o link
pra da Paula... Para não correr risco.
Procura lá no Reclame Aqui.
Ah, tá.
Não, o Danilo falou que depois perguntar para a Paula qual a agência, para ninguém correr o risco, né, que ela passou.
Eu, na verdade, eu tenho um Instagram que eu fiz aberto.
A pessoa está comentando aqui, a Débora comentou.
Que é o Paulo Santana Dev. Lá eu geralmente vou reportando todas as situações, as coisas que estão acontecendo, tudo que foi acontecendo, os fatos. E teve também isso, para eu alugar aqui, eu tive que comprovar a renda. Eu tive que comprovar quanto eu tinha de saldo na minha conta. Eles não alugam, para você alugar apartamento, alugar, porque aqui... Por mais que foi por Airbnb, o cara só aprovou minha request lá no Airbnb, minha solicitação, quando eu passei por todo esse processo. Ele me mandou mensagem e falou assim, olha, tá aqui o site, eu preciso de... É, porque realmente é uma categoria diferente que eles falam. É, eles alugam intermediário pelo Airbnb, mas é como se você estivesse alugando uma casa mesmo, um aluguel. Então, ele não pede um adiantamento, mas o processo é um pouquinho chato. Então, ele precisa ver que você tem dinheiro para pagar o aluguel nos próximos meses, e ele precisa de um fiador. Eu consegui um fiador que ganhasse mais de 4 mil euros por mês. Então, obrigado, meu fiador. Eu vou fazer isso eternamente, agradecer a você em todos os lugares.
É um belo fiador, viu? Um
belo fiador. É...
Bom, bons pontos aí, Paula. Obrigado.
É, que aliás, ô Paula, eu sempre vou. A gente já passou um pouquinho do tempo da live. Assim, gente, a gente trouxe um pouco. A gente não, né? Mas a Paula trouxe a sua experiência ali do intercâmbio, tá? A gente deu uma navegada em alguns tópicos. Lembrando que tem o Instagram dela. É, eu vou deixar aqui na descrição, já deixei, tá? O LinkedIn dela, então vocês podem adicionar ela, conversar com ela. É, tá aqui o Instagram também da Paula, que é o Paula Santana Dev, também, para você estar acompanhando o dia a dia. E assim, ó, Paula, para estar encaminhando o final da live, eu sempre termino com a pergunta do título mesmo para o convidado. Mas no caso, eu vou fazer até um pouco diferente contigo. Como você ainda está nisso, você vai voltar quando para o Brasil?
Eu volto em dezembro.
Dezembro? Tá, então você está no meio, né? No meio? Então, em vez de perguntar quais impactos intercâmbio na sua carreira e na vida, eu vou fazer diferente. O que você se imagina, você voltando do Brasil, qual será o impacto nisso na sua vida, na sua carreira?
Eu acho que vai abrir muitas portas para mim profissionalmente. Eu acho que eu nem tenho dimensão disso. E... Eu não sei, eu nem sei como que vai ser a Paula daqui a 3 meses, porque a Paula de um mês... Sabe como que eu tive... Meu professor falou, depois do dia que eu tive, que eu fiquei muito puta com o meu roommate, ele no dia seguinte eu cheguei lá, ele falou assim, I don't know what is happening with you, but you very improved today, I don't know, it's like the click in your mind, because I porque lá, porque lá eu tava
já melhorou bastante.
Ele tava falando que ele tava assim realmente impactado, porque parecia que tinha dado um clique na minha cabeça, porque eu tava falando, eu falei, nossa, você está falando realmente muito bem. O que, que aconteceu? Você estudou ontem? E aí, porque eu estava muito puto. Eu acho que eu entrei ali no meu flow e eu comecei a falar um monte.
Não, briguei ontem.
E aí ele falou assim, eu não sei o que aconteceu, mas assim, aconteceu alguma coisa na sua mente e você está realmente falando muito bem. Mas aí eu não acreditei, eu fiquei... Ah, e aí a menina, ele assim, professor, não é, pessoal, o que vocês acham? E as meninas, nossa, eu não sei o que aconteceu com ela, ela tá falando muito bem.
No
e
dia
aí...
seguinte, todo mundo foi brigar aí com o teu roommate, né, pra melhorar o inglês.
Não, mas aí ele... Aí...
Lava a louça, toma banho!
Mas assim, como que eu percebi? Essa semana começou 2 caras na minha turma, e eles realmente estão tendo muita dificuldade. E aí meu professor virou para eles, para acalmar eles, falou assim, tá vendo ela? Quando ela chegou aqui, ela era como você. E aí eles olharam assim para mim, tipo assim, tipo, sério? Sério que eu vou falar que nem ela? E eu fiquei olhando assim, eles olharem para mim desse jeito, legal. E eu falei assim, acho que realmente tá melhor. E teve eu acho, esses dias eu tava entrando no prédio, tinha um casal que tava se mudando, e tava junto com esse cara o cara que me ajudou no primeiro dia. Ele não lembrava de mim, mas o que, que eu fiz? Solicitamente, eu segurei a porta, ajudei eles a levar as coisas pro elevador, nem perguntei. E aí, aí eu falei assim, olha, você não se lembra de mim, falei em inglês, né? Mas você me ajudou no meu primeiro dia aqui. Aí ele, nossa, me lembrei de você, como você tá indo? Como estão as coisas? Eu falei, alguns dias mal, alguns dias bem. Aí eles deram risada, os 3, falaram assim, aqui é super normal isso. Aí eu falei, ah, porque eu não consigo falar muito bem inglês, eu não entendo muitas pessoas. Falei, mas o seu som, sua pronúncia é muito boa. Se você, eu não acho que você esteja ruim. Eu realmente, o seu som é muito bom. O som sounds da pronúncia. Nice. É.
Sounds good.
E, isso, sounds good. E eu tenho sonhado em inglês. Meu professor falou assim, nossa.
Muito sim, bom.
Hoje foi um dia que eu sonhei em inglês hoje. Uma parte do meu sonho foi em inglês. E aí ele falou assim, isso é excelente, Paula. Isso significa que está entrando realmente na tua mente o inglês. E em alguns momentos eu me confundo, assim. É, ou vai no automático, né? Se for no automático. É, e eu tô traduzindo menos. Tô traduzindo menos.
É... Então você tem. Então, na sua projeção na volta para o Brasil, você se vê melhor no inglês e que portas podem se abrir, basicamente.
É. Eu não sei, na verdade, eu não consigo ter dimensão. Que vai ainda acontecer.
Ai, que interessante. Da hora.
É, sabe, assim, tipo assim, é um passo. Eu sei que eu vou conquistar muitas coisas, mas eu ainda não sei. Eu não consigo ter dimensão das coisas que eu vou conseguir. Porque, assim, eu sempre achei que eu tinha potencial, mas o inglês me barrava. Era, tipo, uma barreira. E com o inglês melhor, eu consigo pular coisas que talvez eu ainda nem consiga enxergar tanto, entendeu?
É, porque você tá numa insanidade aí, no sentido de loucura, de ritmo, né? Quando você chegar no Brasil e absorver... Na verdade,
abrimos a caixa de Pandora aqui, né?
É. Da hora, mano.
Calma que...
E assim, Paula...
Eu não quero falar mais contigo para não te influenciar nesse momento, mas eu tenho certeza o que vem pela frente.
Talvez eu seja a vizinha do Fernando daqui a alguns meses.
Olha, isso aí vai ser uma coisa natural na tua carreira. Na tua carreira, que eu digo... eu não quero te influenciar, então... Deixa você chegar lá no Brasil e quando você chegar lá, a gente conversa.
Muito bom. E desse recado aí da Paula, a gente está indo para o final. Paula, você tem alguma consideração final para estar passando para o pessoal? Teve algum ponto do intercâmbio que a gente acabou não perguntando para você que você achou interessante estar falando?
Acho que o primeiro ponto é que todo mundo fala para você que você tem que estudar inglês. Mas... Quando me falavam isso, o Danilo foi uma das primeiras pessoas que tentava falar inglês comigo. O Danilo sabe do inglês que eu vim. Ele sim, sabe de onde eu
sim,
vim.
Por isso que eu falei.
O inglês que eu não tinha.
Por isso que eu falei, I'm proud of you.
E eu acho que assim, não é você aprender inglês, mas o que, que vai te motivar? E tentar encontrar qual é essa motivação, porque se eu tivesse encontrado a minha motivação antes, né, se eu tivesse condições, porque aí foram um fator de coisas, eu talvez teria aprendido inglês muito antes, entendeu? Então, tem gente que é com jogos, tem gente que vai assistir a série do Netflix, vai funcionar, vai ter gente que não vai, sabe? Eu colocava, eu tentava, eu seguia todas as dicas, a única coisa que eu conseguia me sentir era desmotivada sem querer aprender isso nunca na minha vida. E por mais que eu soubesse que tinha valor, eu sabia que existia campo para sem saber inglês. Na área de tecnologia existe, entendeu? Então você vai para o teu lar. Só que a possibilidade do que se abre para você com inglês é realmente surreal. Só que às vezes, a gente não é incentivado no Brasil a gostar de inglês. Essa é a verdade. Então... Olha. Você precisa entender o que vai te incentivar. Você precisa descobrir qual vai ser essa... Eu aprendi que falar com seres humanos em outras línguas é uma coisa que eu acho muito legal quando eu consigo fazer as pessoas rirem em inglês.
Que bom.
Tem gente que mora aqui há anos. Eu tava falando com a esposa do meu amigo e ela falou assim, eu não tenho muito... É difícil achar o humor deles. Eu falei assim, nossa, eu consigo fazer isso várias vezes. As pessoas riem das coisas que eu falo. Então, eu acho isso sensacional. Então...
Tem uma coisa no Brasil...
Fernando, a última coisa para a gente encerrar a live. Fala aí.
No Brasil, você não estuda inglês porque você não precisa. Tá? A verdade é essa. Tá? Para chegar aqui, eu moro numa cidade pequena, tá, em Portugal. Para você conseguir um emprego no caixa do supermercado, você tem que falar 3 línguas e o inglês tem que ser fluente. Tá? E aí, todo mundo que sai da escola aqui é inglês fluente. Então, o inglês aqui, ele fecha portas para mim. Eu perdi uma vaga numa empresa enorme, porque meu inglês não era bom. E tinha que ser fluente.
Então, pessoal, fica o seu recado. E ousem, ótimo. E aproveitem, olhem a Paula como uma inspiração, que de fato ela é. Ela é uma inspiração, uma referência, uma guerreira, que eu vi que falaram aqui um momento. Eu vi que uma hora o chat parou de participar, que o chat deve estar muito focado nas histórias dela, mas falou uma hora ali, guerreira.
Maria Aparecida.
Maria Aparecida, então tentando achar. Obrigado. Ah, mãe da Jéssica, muito bom. Falou parabéns, mulher guerreira. Então, assim, eu fico muito contente por você ter aceitado esse convite, Paula. É que hoje, de fato, os formatos Codando tem uma hora e pouco, mas daria, acho, pra gente fazer uma live de 4-5 horas. Quem sabe um dia a gente pensa isso no Codando.
É, eu adoro falar, então se deixar eu falo infinito e eu além.
É, e de qualquer forma, queria muito agradecer a sua presença, tá?
Valeu.
Queria agradecer a presença de todos aqui que estão participando da Bico Chat. É, caso vocês não sejam inscritos, se inscrevam no canal, ajude o canal do Codando a crescer, compartilhe o vídeo. É, deixa o seu like conforme o Bacic tá com a plaquinha.
Olá,
você esteja escutando no podcast, bora pro YouTube, bora pra live. E é isso, pessoal. Acabou mais uma live.
Compartilha, né? Se alguém que você conhece que tá querendo fazer intercâmbio e não sabe nem por onde começar, ou tá meio desmotivado, e enfim, ou até mesmo para estudar inglês, eu acho que compartilha aí, que vai ficar gravado. Pode ser que seja útil para outra pessoa.
Beleza. Obrigado, viu, Paula? Valeu aí, gente. Abraço. Até a próxima.
Tchau, tchau. Boa noite.